Bora fechar essa coisa?
Cara, por falar em fechar, já... Não, é sério, essa é... Não tem como fazer piada nesses dois últimos episódios, não tem piada.
Mas como não? Já... O último aqui é de boa, cara. O penúltimo tinha que ser respeitoso. Esse daqui, tipo, meu...
Não, cara, não. Eu... Cara, já te explico. Tá, já te explico. Banjo assim, quando você tá, tipo, fazendo uma planilha do Excel, montando um gráfico pra mostrar um negócio, cara, e você consegue chegar no teu resultado e você tem a planilha, o gráfico que você queria, e você consegue aquele resultado, manja? Pensa, cara, a satisfação que passa pelo teu corpo, cara, quando você consegue isso. Agora, cara, imagine, cara, que a gente nunca vai ouvir e sentir a satisfação de ouvir a guerra acabou. Cara, tem dois momentos...
Ok, mas eu acho que a percepção é outra, mas isso daí é um pouquinho mais pra frente no episódio.
Não, cara, tem dois momentos nesse episódio, assim, cara, que... Eu assim, não por drama nem nada, cara, mas eu quis chorar pelos caras, velho. Aquela hora que eles estão no ninho da águia, que o Winter chega e conta só pros capitões, né, pros comandantes, né, que o exército alemão se entregou, e o Harry fica, tipo assim, o Harry tá bêbado, cara, e ele fica sóbrio na hora, cara. E você sente, assim, cara, que ele não tem reação, cara, ele não tem o que falar, cara. É tipo uma satisfação absurda. E daí depois a mesma coisa quando eles estão jogando beisebol, cara. Bicho, eu não consigo imaginar qual é a satisfação, qual que é o tesão, como descrever a sensação de você ter passado 3 anos se fudendo, 3 anos, 400 dias ali que eles falam, né, de guerra, foram 400, quase 500 dias, né, cara.
É, eles foram 3 anos por causa do teu coa, tudo, treinamento
e tal. É, então, cara, você passar 400 dias, cara, debaixo de bala, cara. E você ouvir, acabou, não tem mais isso. Cara, nunca a gente vai entender essa satisfação, cara.
É, foda. Enfim, vamos lá. Último episódio dessa linda série, chamado Points, né, que são referente à pontuação de guerra, né, que cada soldado ali, né, independente da patente, tem, né. O que tá rolando? A gente fechou ali, depois do último episódio, eles... Hitler havia se matado e a SS se isolado nos Alpes, né? E as companhias, tanto não só a Easy, né? Não só os americanos, mas os franceses, enfim. Eles começam, então, lenta e feliz. Eles começam a subir os Alpes, buscando, né? Preparados para qualquer resistência. Mas a ideia deles é, cara, finalizar, encontrar os últimos exércitos ali e tomar em conta, né? Apesar da morte de Hitler, o exército alemão não havia se rendido, né? Eles ainda estavam em guerra, né? Mas você vê que o episódio já começa mais colorido e num clima mais leve, né? E, na verdade, acho que no começo ali a maior preocupação de todos ali é simplesmente aumentar o seu espólio de guerra, né? As suas pilhagens de guerra. Até mesmo o Winters. Exato. Ali vai colecionar algumas facas de prata ali. E... né?
O Spears é o melhor, né, cara? O Spears é aquele cara, ele é aquele maluco do jogo, né? Tipo Assassin's Creed, você mata o cara, você tem 80 corpos no chão. Em vez de fugir e se salvar, não. Você fica ali vendo o que tem no bolso de cada um pra catar 3, 4 moedas, né? Exato. O Spears, ele é a definição disso.
É.
Vai dizer que não, cara. Ele encontra um cara morto, ele olha pro cara morto, ele tira a arma debaixo do cara e guarda a arma.
É, não, é. Esses dias eu voltei a jogar Diablo 3, né? Daí eu peguei meu personagem de 8 anos atrás, que, tipo, tá, velho, no nível 60 mais, sei lá o quanto lá, velho, tava no talo ali. Aí eu entrei numas partidas de uma galera que tá começando agora, nas últimas atualizações. Eu tô empolgado porque vai ser o Diablo 4 ali, então, tipo, a galera com nível 10, 12 ali, né? Aí, tipo, meu, eu solto uma magia, mata tudo, você vê aquela galera desesperada, né, catando moedinha no chão. É bem isso, né?
É bem isso, mano, cara.
Eu mato, eu vou lá e mato um cara, assim, tipo, só aquelas explosão da galera evoluindo, ganhando level lá, 2, 3 level lá. Beleza, isso aí, galera. Enfim, mas eu acho que esse começo é legal, cara, que mostra isso, né? Retratou em alguns outros momentos, né? Mas tinha esse ponto, né, cara? Não só quem ganha, né? A história é escrita por vitoriosos, né? mas ela também é roubada por vitoriosos, né? Então tem a... é legal primeiro as moedas de troca, que o Inter troca duas Lugers com o fotógrafo lá que tinha as fotos do treinamento em Tocoa lá. E, sim. E enfim, cara, eles vão entrando nos lugares e você vê que a sensação tá mais leve, né? Que eles vão entrando e vão cara, eles vão pilhando, vão pegando, e você vê os nazistas, porque quanto mais eles sobem os Alpes, né, mais próximos eles ficam do ninho da águia e das bases superiores ali, as cidades nos pés dos Alpes são cidades, cara, da elite nazista.
Então... é, e é aquilo que eles deixam bem claro no começo, né? Você precisa ser nazista para morar ali, né? Você exato. Tem que ter uma contribuição pro partido nazista para que você possa subir e estar ali.
Uhum. E daí, tanto que eles chegam nas cidades, eles estão com as bandeiras brancas, né? Os lençóis, assim, tipo, dizendo que, cara, estamos em paz aqui, né? Ninguém vai fazer nada, né? E aí, enfim, eles vão, eles tomam um hotel, né? Que, cara, é animal o hotel que eles tomam ali para fazer a base do coronel.
É, e é exatamente, para fazer a base do SINC.
Isso aí. Então, é até engraçado, né? Quando eles estão escolhendo o lugar ali pra acomodar o coronel, e eles veem aquele mega hotelzão de luxo com as bandeironas da suástica. É muito massa.
É, e... daí entra ali, cara, e eu acho engraçado, né? Que eles vão pegando, assim, a galera, os moradores já meio que fugiram, já se esconderam. E eles falam, né, que quando eles estão subindo pra ir lá, eles falam, né, que a última ordem do Hitler foi tentar salvar aquele espaço ali. E os caras botaram pedra na estrada, fuderam tudo.
É, não, eles tentam, na verdade, são as bases, né? O acesso ao ninho, ele tinha...
É, o acesso ao ninho, né? É uma coisa.
Fechado. Então, o acesso ao ninho ali é pra isso.
É, o acesso ao ninho é uma coisa, mas pra chegar ali na cidadezinha é a estrada. E as estradas
então, mas era fodidas. Só a estrada. Não, não, é o acesso pra cima. Depois que eles passam da cidade, que daí eles chegam nesse ponto, né? Eles estão subindo, indo pro ninho da águia, e daí eles ficam barrados, eles estão ali há 2-3 horas esperando a equipe de engenharia. Enquanto isso, os caras ficam botando...
Granada dando bazucada na parada.
pra tentar tirar, né? Cara.
Mas, daí... assim, é um exemplo do que a gente vai ver um pouco mais pra frente, né? Tipo assim, cara, não tem mais guerra, você não tá mais preocupado em matar e não sei o quê. Então, tipo assim, você já começa a agir como um moleque, né? Já começa então, a ter uma molecagem ali.
Ali você começa a ver que a broderagem começou a acabar, né? Porque eles chegam ali e eles estão querendo subir. Aí eles estão, mas eles não podem fazer nenhuma maluquice. Aí chega o próprio Coronel Sim, que encosta, o que vocês estão fazendo? Ah, estamos esperando a equipe de engenharia. Pô, cara... Então faz o seguinte, pega uma equipe, manda um batalhão da Easy na frente, dá um jeito de ir a pé, chega lá, porque os franceses estão vindo pelo outro lado, eles vão chegar no ninho da águia antes, e eu não quero saber de francês lá. Tipo, peraí, agora já não é assim. A gente tem que chegar, a gente tem que dominar a parada. Então eles começam essas batalhas, esses duelos aí entre as nações aliadas pra ver quem chega primeiro, pra ver quem faz mais, e, enfim, né?
Uhum.
Enfim, esse primeiro texto é a parte mais comediante ali, né? Mais o alívio cômico. Eles finalmente chegam lá em cima, no ninho da águia, que, cara, é uma instalação fantástica, né? E daí é legal porque eles vão descendo depois, né, do morro, eles vão encontrando as casas dos generais alemães, né? Dos principais, né? Que daí não são casas simples, né? Ele, inclusive, o Inter isola uma delas do Goebbels para poder levar o Nix lá para escolher as garrafas que ele quer, porque, cara, tem 100 milhões de garrafas das melhores bebidas do mundo lá na adega do cara lá.
Que adega, cara, que coisa maravilhosa.
Que sensacional, cara.
Que coisa maravilhosa, cara.
Mas enfim, aí, cara, é legal porque o episódio começa dessa forma leve, mostra todos esses pontos, né? E eles daí entram numa disputa que é, cara, quando eles chegam no ninho da águia, é o ponto que você falou, né? O Winter chega lá, junta os imediatos dele pra contar que, olha, o exército alemão se rendeu e acabou. A gente não tem mais nada o que fazer aqui. Vamos se arrumar, né? Só que a guerra em si não terminou, né? Ela continuou no Pacífico. E então eles têm que fazer a somatória de pontos, que é aí que tá o nome, né? Que é baseado no que você conquistou de medalhas, cargos, aonde você lutou e tudo mais, isso tudo gera pontos para você, e eles tinham que bater 85 pontos para trocar isso por um vale de volta para América, né? Um retorno para casa. Então, é foda porque eles começam a se rotular e a se pesar baseado nisso. Então, tem caras ali, por exemplo, o Winters, que tem pontuação suficiente para voltar, mas ele decide ficar, né? E tem outros que já não, que, porra, gostariam de ir, falta 10, falta 15 pontos, ou falta muito, né? E daí a decisão deles é, né, eles que vão ficar vão ser transferidos e vão pro Pacífico, né? Dali 6 meses, se eu não me engano. Então eles vão começar um período de treinamento. Só que o que acontece daí é o que... Aí sim é o que você falou, porque, cara, você tá com um monte de cara que tá há 3 anos vivendo a guerra, né? Tá e nos últimos 460 dias ali, né? Intensivamente, cara. É o dia inteiro sob tensão, é o dia inteiro, tipo, cara, se não tá comigo, tem que matar, porque o cara, se eu não matar, o cara vai me matar, né? É. E eles se sentem, eles se colocam acima, eles são a lei, né? Não é que eles estão acima, eles estão ali pra ditar as regras, né? Então, é bem isso, você vê, cara, tem que é o que o Winters fala ainda, né, que esse período que pós-guerra ali, né, esses meses ali, a Izzy perdeu uma cacetada de soldados, porque, cara, por besteira, por briga de trânsito, né, os negócios malucos, cara.
Nossa, cara, negócio mega absurdo, assim, cara, porque... O cara bêbado, o cara bebe, daí tá ali, daí mata um alemão de graça, e logo antes a gente teve, assim, o Winters, ele fala, né, que ele acabou a guerra, mas ainda assim os homens davam um jeito de morrer, né, até o Tom Hardy morreu, cara, né, não é, o cara sobreviveu a muita coisa, mas ele morre em Band of Brothers. O lance, cara, que tipo assim, você vê a vida desses caras mudou completamente, tanto que nessa cena do Tom Hardy aí, que é o Christopher, né, eu acho que é o nome do personagem, um pouco antes ele tá conversando com um alemão, que eles estão fazendo checkpoint ali da entrada e saída da cidade, e ele tá conversando com o alemão como se tivesse tudo bem, fosse brother, cara, tipo, e o cara contando que lutou na primeira, lutou na segunda guerra... E agora o cara finalmente vai conseguir se aposentar, e daí estão conversando ali na boa, e, cara, e ainda assim, tá rolando morte. Tá rolando morte por irresponsabilidade, cara.
Então, cara, você falou aí, né, que ele tá conversando com o alemão, né, eles têm que fazer as validações, e é engraçado que ele tá parando carros, tirando mala, botando soldado e mandando, e, cara, eles ficam ajudando soldados alemães, com famílias alemães, né. E um pouco antes disso tem esse ponto, né? Eles se juntam, 3 soldados ali, pra ir buscar um possível capitão alemão que tá escondido numa cabana lá, né? Eles vão lá pra julgar, fazer justiça com as próprias mãos, né? E na volta, um caminhão derruba uma carga, né? E o jeep deles
perde o controle. Sim, mas não é o mesmo jeep. Mas não é o mesmo jeep. Não é o mesmo jeep. Porque o jeep que tá levando o Christopher é o jeep que trouxe o Webster. Não é o mesmo jeep. Mas enfim, tudo bem, eles fazem um vínculo ali da cena.
Mas o cara que morre, o Janovec lá, é o Tom Hardy, cara.
É o Tom Hardy, isso tô falando.
Eu não sabia.
É o Tom Hardy, cara.
Me toquei depois.
É o Tom Hardy, cara. É o Tom Hardy.
E daí até eles criam alguns artifícios, né? Eles pegam alguns soldados, que nem o Shift lá, que eles fazem um sorteio falso pra sortear ele, né? Pra ele ir embora, né? O Winters tenta movimentar, inclusive, os próprios soldados dele, que por mais que queiram ficar, né? Ele realoca eles em locais mais leves, né?
Ele vai tirando os caras, porque ficar ali parado é aquilo que ele falou. Tão parado aqui, tão se matando. Tem bebida, tem bala... Uhum. Daqui estão fazendo merda, né? Então ele começa a resolver isso. Mas é estranho, cara, porque no final das contas o episódio ele é só uma grande despedida, né, cara? E ele vai contando essas historinhas, assim, só pra mostrar que o pós-guerra, tipo assim, querendo ou não, era um abraço pra esses caras, né? Porque eles estavam com aqueles caras ali que eles sobreviveram ali 3 anos, cara, aquela coisa, tipo, sabe, uma presença. Um negócio, cara, que se eles saíssem dali, eles iam pra casa e ia vir o estresse pós-traumático, sabe? E é engraçado de ver que eles pedem pra ficar, de certa forma, ou eles demoram pra decidir a ida, porque você vê que não é uma coisa que eles gostam, é só uma coisa que eles se acostumaram, né? E é estranho isso. Daí, você vê isso em situações, por exemplo, o Buck voltando, né? O Buck volta ali só pra jogar um beisebol com os caras. Por que ele voltou pra jogar um beisebol com os caras? Ele não voltou porque, putz, tudo bem, tinha saudade, tinha vontade de estar com os caras de volta. Mas pra ele, a casa devia ter um sentimento estranho, principalmente sem dar tchau pra esses caras. Então ele volta ali, cara, você vê outras cenas dessa forma, cara.
Exato, exato. E assim, ele não tinha ido pra casa, né? Ele ainda tava no hospital.
É, ele ainda tava no hospital, ele saiu do hospital e foi ali ver os caras.
Ele
saiu do hospital
e ele continuou, né? É que ele continuou, ele tava apto, ele escolheu continuar e, cara, não tinha ponto pra voltar pra casa, vai ficar lá com os caras. Né? Então tem tudo isso. E sim, cara, o jogo de beisebol em si, né? Você vê que é bem o que você falou, né? Os caras estão juntos e era foda isso, né? Tinha bebida, tinha poder, tinha bala e, cara, e tinha um bando de moleque. Era isso. Um bando de
moleque. Eles queriam brincar, eles queriam se divertir. Querendo ou não, eles não tinham
noção. E eu acho que vai muito disso, cara. Você via que os mais antigos, tipo o Webster e tal, eles tinham essa consciência de que o que é certo e o que não é, entendeu? O problema era que chegou no momento da guerra, onde os substitutos que estavam chegando, né, cara, eram caras que não tiveram o mesmo treinamento que eles tiveram, não passaram por tudo que eles passaram, e, cara, isso, querendo ou não, faz uma formação de caráter necessária pra você estar ali naquele ponto, né? Então, os caras, querendo ou não, um soldado simples, que, cara, o cara não tem nem 20 pontos, vai ter que continuar indo ali, velho, o cara tá se sentindo no poder, porque veio uma vitória fácil, digamos assim, né, pra ele. Então é bem isso, né? E, cara, também uma coisa engraçada nesse daí é que nessas pequenas historinhas, né, tem a questão do futuro de cada um. E eles retratam isso no futuro do Winters, né? Que ele recebe tanto a proposta de continuar, né, seguir carreira no exército, quanto a proposta do Nix de trabalhar com ele na empresa da família dele lá, né?
Exato.
Ele fala, né, quando ele tá conversando com o Nix, pra variar, tá bêbado, tinha acabado de acordar, e ele tava indo nadar, né? Ele... Cara, eu não sei o que fazer, eu não sei o que faz agora. Faz 400 dias que a única coisa que eu faço é guerrear, a única coisa que eu sei fazer é isso, e agora eu tenho que parar e pensar, tipo, o que eu vou fazer da minha vida, né? É algo bem... É foda de se pensar, né, cara? Porque ele foi arrancado da realidade dele, jogado no meio da Europa, de paraquedas, literalmente, caiu lá, né? E aí, pra batalhar, e agora que sobreviveu, acabou, tá tudo bem, todo mundo é amigo, vambora.
É, bem isso. Mas ele não tem esse guts, essa vontade, né? Você vê que a dúvida pra ele é muito grande, porque, cara, ele também não quer deixar a galera. E daí, aquela conversa que ele tem com, acho que é o coronel... Ele pede pra ser transferido, porque já que ele vai continuar na guerra, ele quer ir logo pra guerra. Daí ele e o Nix pedem uma transferência. E daí ele vai ser entrevistado. Cara, ele é um major. Ele fez o que fez, cara. Ele é uma lenda da guerra. E daí ele vai ser entrevistado. Um cara vai entrevistar ele pra perguntar, pra ver se ele tá apto pra ir pra Coreia. E o cara fala, não, cara, não é que você não seja bom, cara. Eu te dei o privilégio dessa entrevista por conta do que você fez. Mas teus homens não merecem de perder.
Exato. Ele falou, cara, não tem necessidade, né?
É, bem isso, cara.
Mas agora você falou, tem esse ponto, acho que as conversas do Winters, né, não só isso, cara, tem a rendição do soldado, dos alemães é feita baseada pelos coronéis, né, pela alta patente. E tem a primeira ali que o Winters tá sentadinho lá e fala pra eles, não, vocês vão procurar os hospitais ou escolas, tal e tal e tal, vão entregar suas armas, né, e vão seguir, né, pra casa. E daí ele pega, ele tira a Luger dele e fala, ok, mas a minha arma eu vou entregar pra você, que eu não quero deixá-la em qualquer mesa, né?
É.
Então você vê aquela questão do... É um primeiro honra, princípio honra. Da honra, exatamente. E depois tem o discurso alemão que é traduzido pro Winters ali, né? Que o coronel, primeiro, ele não quer se render pra um oficial qualquer, né? Que é uma patente americana mais alta pra ele poder fazer um... Né, ter a honra dele mantida, né? Isso. Aí eles chegam, daí ele pede, ó, posso falar com meus soldados? E, cara, o discurso dele, cara, é
serve pra qualquer um.
Exato.
Serve pra
qualquer um. É o mesmo que seria, que foi feito, possivelmente, pra vários soldados americanos. Independente de qualquer coisa, cara, porra.
E ele termina com uma frase que a gente já viu em várias outras obras, né, que é o foi bom ter dado meu sangue ao seu lado, entendeu? Foi bom ter servido com você, entendeu? E, cara... Eu não sei, eu não deu tempo de pesquisar ainda, ver se aquele discurso ali é real, quem que é aquele coronel, quem que é aquela pessoa. Mas no final das contas, cara, é isso, né, cara? No último episódio, né, que nem eu falei, né? É um dos episódios mais trágicos que a história da televisão já mostrou. É um dos socos no estômago mais fortes, cara, que a televisão mundial já pode ter feito, cara. E o episódio começa humanizando os alemães. Ele começa falando, cara, que eles poderiam ser amigos se não fosse outra história, e poderia depois mostrar qual que é o verdadeiro horror da guerra, né? E aqui eles fazem a mesma coisa, né? Ah, olha só, a gente sofreu por 400 dias, a gente se fudeu, a gente tá se fudendo e não sei o quê. E ainda vem esse cara e ele fala o que eu poderia ter falado para qualquer um dos meus soldados. E isso fica bem claro, porque a hora que o Liebigott tá traduzindo, né? Ele tá traduzindo e tá mostrando a cara do Spears, que é o Capitão América, tá mostrando a cara do Winter, que é o Nick Fury, e tá mostrando o Nyx ali, cara, que é o Homem de Ferro, cara. Então, tipo, bicho, você tem os exemplos de todos os heróis, todos os arquetipos de heróis que a gente tem no nosso dia a dia, que é o cara que junta a galera, que é o cara que sai na frente de todo mundo, que é o cara que é bonachão mesmo sabendo que ele tem que lutar por todo mundo, e a gente vê que eles estão respeitando aquele momento, cara, daquele coronel alemão falando o que ele tá falando pros soldados dele, cara. E se vê daí depois o mais baixo nível, que é o Liebigott, que é um soldado, cara, respeitando aquelas palavras, cara. Cara, é.
E ele é um judeu, né, cara?
E é um judeu.
Ponto.
E é um judeu.
É,
Puta, cara, é foda, cara.
isso faz um link com os episódios anteriores, né? Quando né, os velhinhos, eles falam que, porra, o cara que tava ali batalhando contra mim, talvez em outra ocasião pudesse ser meu amigo, né?
É bem isso,
E,
é o que
cara, é
eles.
bem fato. Acabou a guerra ali, eles não têm mais problemas com o cara. Parece meio que automático isso, né? Eu achei aqui o discurso, né, a tradução livre aqui pro português dela seria algo assim, né? Abre aspas aqui, né? Homens, foi uma longa guerra e foi uma guerra dura. Você lutou bravamente com orgulho pelo seu país. Você é um grupo especial, vocês encontraram um vínculo e isso só existe em combate. Seus irmãos compartilham todas as. Compartilharam as trincheiras, né? Com outro e outros momentos terríveis. Viram mortes e sofrimento, e como você falou, né? Tenho orgulho de ter compartilhado com cada um de vocês. E a partir de agora vocês merecem uma vida longa e feliz em paz. É muito foda.
É, e quem naquele ponto ali não merece uma vida longa e em paz, né? Quem naquele ponto não merece isso?
Então, e é engraçado, depois, né? Enfim, isso é finalizado. Eles ainda estavam se preparando para ir para guerra no Pacífico. E rola a partida de beisebol ali. Eles estão todos aguardando o que que vai rolar. E daí simplesmente chega o aviso pro Winters que, olha, os japoneses se renderam, né? E acabou. Não, agora não tem mais guerra no Pacífico. Acabou de vez.
Tem uma parada, cara, que de certa forma é meio. Não sei, não dá pra chamar de clichê, cara, não sei como que dá pra chamar, mas é um pouco. Sei lá, é padrãozinho, assim, né? Que é ele passar pra cada um passar por cada um dos soldados que estão ali até agora, né? E falando que cada um deles virou na vida, né? E ele te passa, né? Desde do
Não, então,
dentista até o promotor de justiça.
é nisso que eu queria chegar, né? O discurso alemão é uma prévia, é um resumo desse final.
É.
Porque o fato deles estarem jogando ali e tudo, é essa questão de, porra, eles criaram um vínculo ali, compartilharam trincheiras, eles viram coisas terríveis e, tipo, cara, a união que eles têm, esse link, até ele fala, né? Teve alguns soldados ali, alguns deles que eles não viam por anos, e de repente, lá em 98, o velhinho apareceu lá no encontro anual deles, né?
É.
E é um lance que, cara, que eles têm que. Nada vai mudar, né? O que eles viveram ali, cara, é único. E todos eles merecem ter uma vida longa e feliz em paz. Você vê que, cara, cada um deles. E é engraçado isso, pelo menos para mim, né? Foi criada uma estrutura de cada um que, meu, os caras são, sei lá, são muito foda. E você faz um paralelo com a tua atualidade. Então, puta, sei lá, o cara vai chegar aqui, vai ser um puta de um diretor. E tipo, não, cara. O cara lá queria ser taxista, porra, o cara matou um monte de alemão, derrubou um monte de coisa, saltou de paraquedas. E, tipo, a vibe dele foi chegar e comprar o táxi dele e viver a vida dele como ser taxista.
É.
E no final das contas, é isso, né, cara? Eles são pessoas normais, de vários ramos diferentes, que tinham o mesmo ideal.
É, que foram juntados ali por causa da guerra.
E no final das contas, acabou, cada um seguiu o seu canto, mas o que eles criaram
Cara,
ali é
antes do final das contas tem duas coisas. Antes do final das contas tem duas coisas. Primeiro, claro que a gente fez o primeiro episódio fazendo um preview, né, da série. Eu falei que essa era uma das cenas mais divertidas da série, cara, e ela continua ótima. Principalmente depois que você passa por 10 episódios seguidos, cara, e essa cena, cara, você vê essa cena, cara, ela fica cada vez melhor, cara. Toda vez que eu assisto essa cena, ela fica melhor. Que é o Sobel tendo que fazer uma cara de cu pro Winters, cara, porque o Winters dá aquela chamada, cara, do você não bate patente pra pessoa, você bate patente pro cargo. Cara, vá! Você bate continência pra patente,
continência
não
pra patente, exato.
Cara, véio, nossa senhora, véio, bicho, ó, deu vontade de pegar os dentes do Sobel, o cara, e guardar de lembrança. E foi um soco, cara, olha. Mas, cara, é absurdo, né, cara? Tipo assim, é uma soberba, né, enorme, assim, né? E com certeza a gente viu, deve ter muita gente que teve esse tipo de atitude e tal, mas o Sobel, ele é a representação disso, mas né, cara? Mas
isso, cara, isso é uma aplicação atual, cara. Tem gente que não aceita que o mundo deve evoluir numa pirâmide hierárquica. Então você tem que entrar lá embaixo, pra você subir, você tem que fazer a ponta subir. Tipo, cara, não é assim que as coisas funcionam. Entendeu? O Winters fez a performance dele, de novo, fazendo um paralelo com uma empresa, alguma coisa assim. O business dele, cara, foi perfeito. O cara é o melhor no que faz. Tanto é que ele é o cara que ele sai do exército, ele vai lá, ele trabalha com o Nix, e anos depois ele volta pra Guerra da Coreia, né? Só que daí ele não vai pra Coreia, ele volta pra treinar os soldados ali, porque, cara, o cara é foda. O que ele fez, o cara ficou na história.
Sim.
Tanto é que fizeram a série pra ele, né?
Exatamente. E daí, cara, termina o episódio, velho. Como esse episódio, ele não começou, né, com os velhinhos dando depoimento, né? Daí ele começa, cara, com um velhinho que não tinha aparecido até então, cara. E bicho, toda vez, cara, eu chego a arrepiar só de lembrar, cara. Aí o cara tá falando, velho, e vem ali. Daí começa a legendar, né? Quem que são aqueles velhinhos que tanto falaram com a gente, né, cara? E daí começa, cara, com o Winters, bicho. Puta que pariu.
Ah, não, então, o Winters aparece, ele aparece sim, cara.
Ele aparece antes?
Aparece.
Eu não lembro, cara. Bom, agora também.
Parece de camisetinha preta, assim, cara. Eu não lembrava da cara dele, não fiz questão de não procurar, mas na quando ele apareceu a primeira vez, acho que, sei lá, segundo ou terceiro episódio, esse é o Winter.
É. Bom, não lembro, assim, de cabeça, assim, mas daí aparece o Garnier, o Shift, aparece o... Putz, cara, agora esqueci, não é o Libgott, é o... Cara, que é o... Que é interpretado. É o Cardwood, que ele é interpretado pelo irmão do Mark Wahlberg, o Donnie Wahlberg.
Aham.
Daí aparece eles, cara. E daí você vai dando nome pra aquelas pessoas e você vai ficando feliz, né, cara? Óbvio que hoje, acho que todos eles já são falecidos, né? A série é dos anos 90. Hoje eles já são todos falecidos. Eu pesquisei isso e infelizmente já deixaram a gente. Mas. A primeira vez que eu assisti, cara, eu assisti logo de lançamento, cara, e você vai, cara, você sente uma felicidade, cara, de ver aqueles velhinhos, cara, tipo, vivendo ali, né, aquela vida deles, né, por mais que você não saiba se tá sendo fácil, se tá sendo difícil, mas, cara, eles deixaram um legado tão grande, cara, que é uma felicidade tremenda, cara, de ver eles falando no final e saber quem é quem.
É muito foda, cara, é muito foda. E, puta, cara, eu tenho aqui até uns links aqui de depara de fotos e... real, né, com os atores, eu vou deixar aqui na postagem. E, enfim, cara, essa série é foda. Valeu essa revisitada aí mais uma vez.
Bem isso. E é isso, Juan.
E agora, Ruivo? E aí, acabou? Chega? Não tem mais
a Izzy não foi pro Pacífico, mas alguém tem que ir, né, cara?
O bloco foi, né? O bloco vai, melhor
dizendo. O bloco vai. Isso aí, galera. Pra quem acompanhou a gente até agora, né, a gente tava aí discutindo faz algumas semanas aí qual série nós deveríamos acompanhar agora, e eu acho que, cara, não tem timing melhor do que agora pra falar de The Pacific, né, que é a continuação de Band of Brothers. Continuação espiritual, né, tem os mesmos produtores e tudo mais, mas não tem nenhum personagem igual.
Não nada. É nem o Tom Hanks, não é os mesmos diretores, né, é a mesma vibe, não. Mesmo, tecnicamente é uma sequência, né. Da mesma, é tão sequência quanto o resgate do soldado Ryan entre o primeiro e o segundo episódio lá.
É, bem isso.
Então, eles se retratam ali em tempos, então... Mas normalmente você compra o box, vem as duas juntas.
Exato. E é isso, galera. E é isso. Estamos seguindo para The Pacific. Também disponível na HBO Go, tá bom? Galera, não precisa se preocupar.
E não somos patrocinados pela HBO.
Não somos. Infelizmente. Alright, Ruan. Bora lá?
Bora lá, então. Falou, Rivera.
Valeu, obrigado. Valeu. Quem acompanhou a gente. Muito, muito, muito obrigado. A gente tá muito feliz de ter conseguido chegar a esse finalzinho aqui. E tá todo mundo bem feliz de ter assistido tudo de novo, né? Daqui 3 anos eu assisto de volta, né? Fazer esse ritual. Né? E obrigado mesmo, obrigado mesmo. E até a próxima semana aí, agora falando de The Pacific.
Falou.
Falou.